E já são 6 da tarde em Portugal e em Angola, 5 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São agora 4 da tarde em Cabo Verde, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
A Frelimo veio hoje reafirmar que Moçambique não precisa de militares estrangeiros presentes no país para combater o terrorismo no norte de Moçambique. Na sexta-feira, várias organizações juvenis dos países lusófonos vão fazer uma vigília em frente à sede da CPLP em Lisboa, pela paz em Cabo Delgado. O primeiro-ministro de Cabo Verde descarta um novo estado de emergência, mas perante o aumentar do número de casos de Covid, vai intensificar a fiscalização.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Simões.
O Partido no Poder em Moçambique reafirma que o país não necessita da presença de tropas estrangeiras para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado, ao destacar a capacidade das forças de defesa e segurança moçambicanas. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, justifica a posição das autoridades.
Se a solução do problema de terrorismo residisse no apoio em tropas de fora, o Afeganistão não estaria a enfrentar ainda o problema de terrorismo. Estão lá tropas americanas e outras, mas a guerra no Afeganistão não termina. A Líbia já estaria em paz. Estão lá tropas francesas, americanas e outras, mas continuam em guerra. E neste nosso país, durante a guerra que nos foi movida para Renan, tivemos aqui tropas zimbabuianas, tivemos aqui tropas tanzanianas. Não foram essas tropas que acabaram com a guerra. Temos homens capazes, que são liderados por um comandante em chefe capaz. O que precisamos é aquele apoio que claramente o presidente Filipe Jacinto Inhousse já indicou.
Após visitar várias localidades em Cabo Delgado, entre as quais Palma, Roque Silva lamentou o ataque à vila e destacou o facto de haver deslocados, reassentados, que voltaram a trabalhar.
Vimos famílias que já não esperam apenas daquela comida que é distribuída através dos programas de emergência. Já fizeram as primeiras colheitas em culturas como milho, feijão, amendoim, mandioca. Aliás, em Coabe até tivemos a oportunidade de fazer compra de alguns produtos no mercado que foi instalado naquele centro de acomodação, que são produtos resultantes do trabalho daquela população deslocada.
O secretário-geral da Frelimo, em conferência de imprensa na cidade de Pemba, num ato que marcou o fim de uma visita de 4 dias à província de Cabo Delgado. Organizações de jovens e movimentos juvenis dos países de língua portuguesa estão a convocar, para a próxima sexta-feira, uma vigília pela paz na província de Cabo Delgado. A iniciativa, que vai ter lugar em frente à sede da CPLP em Lisboa, pretende alertar para a crise humanitária no norte de Moçambique e apelar aos líderes da comunidade de países de língua portuguesa para que encontrem respostas eficazes para a crise. Objetivos explicados já à RDP África por João Tiago Marques, do movimento Cumprir Portugal, associação promotora da vigília.
O primeiro, mostrar solidariedade para com as vítimas de Cabo Delgado. Nós não podemos continuar indiferentes. Já são quase 1 milhão de pessoas que perderam as suas casas, que estão a passar fome, estão a passar momentos de terror. E por isso mostrar ao povo moçambicano que estamos com eles e mostrar solidariedade para com eles. O segundo objetivo é despertar toda a sociedade civil lusófona, os vários povos da lusofonia, para o drama que se está a viver e, com isso, criar uma onda de apoio generalizada na opinião pública para esta causa a Cabo Delgado e a Moçambique. E terceiro objetivo, motivar a CPLP a tomar responsabilidade e articular medidas mais concretas e contundentes. Acreditamos que a CPLP pode fazer muito mais e, por este lado, nós queremos fazer algum apoio popular à CPLP para avançar na tomada de políticas comuns para conseguir, de certa forma, ajudar o povo moçambicano neste momento difícil que está a atravessar.
Os organizadores da vigília por Cabo Delgado consideram que, perante o agudizar da violência armada e da crise humanitária no norte de Moçambique, é o momento de dizer basta.
No fundo, isto é um assunto que mexe com questões de soberania dos Estados e compreende-se que ninguém queira ser tomado como um ingerente em questões de segurança interna ou de defesa de outros países. Mas há limites, sobretudo quando está em causa um genocídio a uma população, neste caso do norte de Moçambique. E há que reconhecer também que a CPLP tem vocalizado a intenção de se envolver, mas para nós isso não chega e por isso nós queremos mostrar à CPLP e aos governos dos vários países da Lusofonia que existe um povo, que há uma sociedade civil que apoia e que apela a que sejam dados esses passos mais concretos e eficazes. E por isso estamos a convocar esta vigília pela paz, a que apelamos a todos a participarem, seja indo à vigília, seja a contribuir nas várias iniciativas solidárias que nós vamos partilhando no nosso site, que é o salvarcabodelgado.org.
João Tiago Marques, do movimento Cumpre Portugal, em declarações à RDP África, a jornalista Carla Henriques. A vigília pela paz em Cabo Delgado está marcada para a próxima sexta-feira, às 7 da tarde, em frente à sede da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, aqui em Lisboa. É uma iniciativa que conta com a participação de 15 organizações e movimentos de jovens de vários países lusófonos. Em Moçambique, mais de metade dos cerca de 2 milhões de seropositivos ainda não têm acesso ao tratamento. O Gabinete Parlamentar de Combate ao HIV-Sida estima que para a assistência a esse universo de doentes, Moçambique necessita de cerca de 167 milhões de euros, dinheiro que não existe, Orfeu de Sá Lisboa.
Cerca de metade dos doentes com HIV-Sida não têm acesso ao tratamento e qualquer tipo de assistência médica, porque, de acordo com Fernando Lavieque, do Gabinete de Combate ao HIV-Sida do Parlamento Moçambicano, o orçamento do setor da saúde para assistência às pessoas vivendo com o vírus da Sida em Moçambique está longe de cobrir todas as necessidades.
Um déficit que tem implicações no tratamento, assistência, acompanhamento aos doentes, que neste momento são cerca de 2 milhões de moçambicanos vivendo com HIV-Sida.
Contas feitas pelo parlamentar, Moçambique necessita de cerca de 167 milhões de euros por ano para garantir assistência e tratamento aos seropositivos.
A carga orçamental só para o tratamento é de cerca de 100 dólares por doente, por ano. E olhando aquilo que é o orçamento existente para este setor, é muito baixo. Não responde nem sequer à metade das necessidades.
As ações de combate ao HIV-Sida em Moçambique são, em grande parte, financiadas por organizações externas, tal como o Fundo Global das Nações Unidas para o Combate ao HIV-Sida e a Iniciativa Presidencial dos Estados Unidos da América contra a Sida.
É preciso mais dinheiro para o tratamento aos doentes com HIV-Sida em Moçambique. O primeiro-ministro de Cabo Verde descarta um novo estado de emergência perante o crescente número de casos de Covid-19 no país. Após na reunião do gabinete de crise para analisar a situação epidemiológica no arquipélago, Ulisses Correia Silva afirmou que o governo vai dar diretrizes às autoridades policiais e de saúde para reforçarem a fiscalização.
Nós verificamos que tem havido um certo relaxamento relativamente a esta matéria, serviços públicos, privados, de atendimento, fazendo uma ação proativa, pedagógica, mas também com alguma determinação para que possamos fazer novamente uso de máscaras e evitar muitas aglomerações, porque é fundamental. Mais uma vez, repetindo sempre aquilo que tem sido dito, que é importante continuar a proteger.
Ulisses Correia Silva descartou ainda a possibilidade de a campanha eleitoral para as legislativas do passado domingo ter contribuído para o crescente número de casos do novo coronavírus em Cabo Verde.
É claro que em campanha eleitoral é difícil conter, é difícil evitar aglomerações, mas repare, nós temos a responsabilidade de governar o país. Não podemos ficar condicionados àquilo que aconteceu na campanha eleitoral. A responsabilidade primeira é com a saúde, é com a vida. Depois é preciso ter em conta que não se podem fazer leituras lineares. Não há nenhuma evidência de que o aumento do número de casos se deve, neste momento, às campanhas eleitorais. Já antes das campanhas eleitorais, estou a falar das legislativas, já havia uma tendência de crescimento, assim como tem estado a acontecer nos vários países do mundo.
Ulisses Correia Silva garante que o governo está a fazer um grande esforço para aumentar o estoque de vacinas contra a Covid. Para amanhã está agendada uma nova reunião a ser coordenada pelo ministro da Administração Interna, que vai incidir sobre as ações de fiscalização e outras diretrizes a serem tomadas pela Polícia Nacional, Inspeção-Geral das Atividades Económicas, Proteção Civil e Direção Nacional de Saúde. O governo de São Tomé e Príncipe garantiu hoje que os mais de 40 funcionários do Hotel Belmonte, na região autónoma do Príncipe, vão receber os seus salários nos próximos dias. O executivo, que reagia à reclamação dos trabalhadores, alega que problemas informáticos estiveram na base do atraso do compromisso assumido com os trabalhadores no âmbito da mitigação dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19. O jornalista Bracenan Santos, em serviço especial para a RDP África, esteve atento às justificações dadas pelo governo.
A reação do governo surge na voz do diretor do Instituto de Segurança Social, que garante para as próximas horas o pagamento com efeito retroativo dos 85% dos ordenados prometidos pelo Executivo.
Todo o procedimento está em curso, acredito que até o final, não digo só até o final do dia, para não criar outras expectativas, mas com toda a garantia até o final da semana. Até sexta-feira, todos os pagamentos a nível do HBD, a nível de Belmonte, a transferência será efetuada. Vão receber com efeito retroativo. O que eu posso dizer é que vão receber com efeito retroativo. A previsão é pagar agora até dezembro, portanto, vamos efetivamente pagar com todos retroativos. Todos os seis meses que estão em curso, sete meses que estão em curso, vão receber.
Michael Viegas garantiu ainda que o atraso deveu-se a problemas meramente técnicos.
Nós tivemos alguns atrasos, não atrasos financeiros, mas tecnológicos, porque criou-se um sistema informático à pressa para responder ao Covid-19 e ele tem dado alguns problemas em termos de técnicos. Portanto, só agora conseguimos resolver esses problemas.
Michael Viegas assegurou, por outro lado, que a verba colocada à disposição da Segurança Social irá cobrir também o pagamento de outras empresas envolvidas neste processo.
Para além dos funcionários do Hotel Belmonte, segundo o diretor do Instituto de Segurança Social, outras empresas, como a HBD, na região do Príncipe, e mais de 80 empresas turísticas do país, vão ser contempladas com o pagamento. As autoridades angolanas pretendem melhorar a informação estatística das empresas do setor agropecuário e pescas e estão a realizar o recenseamento de empresas e estabelecimentos. A atividade, que decorre desde 2020, entrou esta terça-feira na terceira fase. O processo está a ser conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística, que diz encontrar dificuldades na recolha de dados. José Silva.
Dados estatísticos exatos e atuais têm sido um dos constrangimentos encontrados por investidores e outras instituições que pretendem trabalhar no mercado angolano. O governo reconhece o déficit estatístico e vem atualizando alguns dados. Nesta altura decorre o recenseamento de empresas e estabelecimentos que atuam no setor agropecuário e pescas, o conhecido REMP. O recenseamento, que tem como objetivo a recolha de informações contabilísticas e financeiras que poderão contribuir para a reforma dos ficheiros de empresas e as contas nacionais, como diz a diretora do Instituto Nacional de Estatística, Shani John.
Este recenseamento poderá conceder ao país uma visão holística sobre o tecido empresarial, com informações mais descritivas, mais incisivas, mais atuais, como é o caso desta fase, que tem como centro a recolha das informações contabilísticas e financeiras das empresas.
Chani John, a diretora do Instituto Nacional de Estatística de Angola. O recenseamento para o setor agropecuário e pescas tem decorrido com algumas dificuldades. O coordenador técnico do REMP, Adão Fernandes, lamenta que muitos empresários não facilitam a recolha de dados.
Os empresários apresentam uma certa dificuldade em prestar a informação, principalmente informação financeira ou contabilística, com algum receio. E também esta informação, quando ela é disponibilizada, muitas das vezes não de forma oportuna. Essa é a grande dificuldade que nós temos, dos empresários receberem nossos agentes e prestar a informação de forma oportuna.
Adão Fernandes, o coordenador técnico do recenseamento para o setor agropecuário e pescas em Angola.
Recenseamento realizado pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola recolhe então informações contabilísticas e financeiras que poderão contribuir para a reforma dos ficheiros de estatísticas empresariais e as contas nacionais.
Foram as notícias desta terça-feira com a edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.